Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. As nossas oficinas diárias das 18 horas, horário de Brasília. Eu agradeço a vocês que chegaram no horário. Teremos hoje um estudo profundo sobre um dos intelectuais importantes do século passado na Europa. No ano de 1967, apareceu um texto que imediatamente causou um grande impacto praticamente em toda a Europa e que conquistou um lugar raro entre os jovens, principalmente aqueles jovens de maio de 1968, em Paris, naquele movimento que mudaria muito do que nós entendemos na sociedade de então. E esse texto, assinado por Guy Debord, atravessou várias décadas, recebendo muitos estudos, recebendo muitos aprofundamentos. O próprio autor, cerca de 15 anos depois, ele escreveu um texto sobre o livro dele, e nesse texto ele dizia que não era necessário qualquer arrumação, uma vez que, na opinião dele, o texto continuava muito atual. Hoje esse texto é estudado praticamente no mundo inteiro, em faculdades de sociologia, filosofia principalmente, e ele traz uma contribuição ainda hoje notável. Nós veremos sob o título hoje de O Espetáculo, a Simulação do Coração. Bem, já de antemão eu digo que não é uma leitura acessível, não é uma leitura fácil. Para quem não está acostumado com o jargão filosófico, com a terminologia, com a maneira como as ideias são colocadas, é importante aproximar-se de uma obra dessa com um bom dicionário ou com um orientador, uma vez que as concessões ao leigo não são tantas assim. Primeiro vamos especificar alguns pontos. Quando se fala em sociedade do espetáculo, que é um tema, é uma expressão hoje já disseminada e muito utilizada, o autor não está falando apenas a teatro, cinema, televisão, ela vai muito além disso. O Debord, quando ele fala de espetáculo, ele está falando da própria maneira como agora nós nos relacionamos com as coisas do mundo e entre nós mesmos. Segundo o autor, a vida real, a vida concreta, a vida, aquela vida que você sente quando você caminha pela margem de um rio e ouve um pássaro que atrás da colina emite um som, enquanto o sol desenha na sua pele, junto com a brisa, um bem-estar que faz com que seu sistema nervoso se identifique com quem de fato você é, onde você está. Para Debord, nós perdemos isso, em grande parte foi perdido. E o que se colocou no lugar é um grande espetáculo. É a maneira como nós começamos a conviver. Esse espetáculo torna tudo aquilo que eu acabo de descrever muito pobre, muito fragmentário, muito sem graça. Então, viver a vida tal qual ela de fato é, a partir do nosso sistema nervoso, dos nossos sentimentos genuínos e profundos, isso ficou sem graça, isso ficou pobre, desinteressante. Agora, o que o espetáculo nos trouxe, isso sim. Não é? Então, e isso vai tão longe, que nós negociamos as questões do espetáculo, nós endossamos, nós financiamos o espetáculo. As relações entre nós, seres humanos, agora são mediadas por fetichismos, por mercadorias, mas, sobretudo, nas palavras de Debord, por imagens. E essas imagens, elas não precisam mais de qualquer justificativa, não. Elas já estão de tal maneira entre nós que elas funcionam como sistema de validação, como sistemas de aprofundamento, imagens. Quando um de nós, por alguma razão, consegue driblar essas imagens, quando um de nós consegue ir além delas e entrar em contato de novo com a vida, se sente sozinho, se sente estranho muitas vezes, se sente um intruso, se sente inadequado e não raro vai lá para as imagens pedir ajuda para que no espetáculo possa ser de novo colocado. Bem, essa questão vai tão longe que até a autenticidade é falsificada em si mesma, porque ela por si só já não se basta, já não encontra mais lugar. Vamos lá então, vamos ao texto, vamos diretamente ao autor após essa rápida preleção. Prefiro que vocês acompanhem nas ideias do próprio autor o texto que temos aqui. Há várias traduções, é importante ter cuidado, porque algumas traduções, dada a maneira como o Debord escreve, o Guy Debord, algumas traduções fazem perder muito do conteúdo. O francês é uma língua muito amistosa em geral para brasileiros, para quem fala o português. As construções são muito semelhantes, costuma ser, né? Não é sempre, não é uma regra, mas costuma ser muito amistosa para quem gosta de idiomas, né? Então, vale a pena tentar a leitura no original, ainda que tenhamos algumas boas traduções. Ele inicia dizendo: toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se afastou numa representação. As imagens que se desligaram de cada aspecto da vida fundem-se num curso comum onde a unidade desta vida já não pode ser restabelecida. A realidade, considerada parcialmente, desdobra-se na sua própria unidade geral, enquanto pseudo-mundo à parte, objeto de uma exclusiva contemplação. A especialização das imagens do mundo encontra-se realizada no mundo da imagem autonomizada, onde o mentiroso mentiu a si próprio. O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não vivo. Vamos traduzir isso para o português? Bem, vejam, ele coloca que na nossa sociedade hoje nós acumulamos esses espetáculos. Aonde você vai? São simulações. Compre isso, use aquilo, seja tal coisa, tenha isso, comporte-se assim. E tudo isso endossado por todo um sistema muito bem concatenado de discursos e relações, nas quais às vezes ao ter uma coisa você tem outras 3, 4, 5 coisas, mas tudo isso muito pouco a ver conosco, com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa essência. E quanto mais entramos nisso, mais nós pagamos pelo sistema do espetáculo. Ele fala: o espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, viram como ele faz? Como uma parte da sociedade, como um instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, ele é expressamente o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Pelo próprio fato de este setor ser separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens. Então eu não tenho mais o outro, ok? Eu não tenho mais esse ser humano outro que está diante de mim. Ele já chega diante de mim com um filtro imenso, imagens. Então ele tem um nome, ele tem um rótulo. Ah, você é fisioterapeuta? Ok. Ah, você é uma mulher? É mãe? Ah, ok. Ah, você gosta de tais coisas? Ah, ok. Eu não tenho mais acesso ao ser humano. E esses filtros, essas imagens todas que aparentemente nos unem, elas acabam nos separando muito mais. Eu não estou me unindo ao outro, eu estou me unindo à imagem que habita esse outro. E quando por qualquer razão essa imagem arranhar, eu descarto a imagem e o outro. Então a pessoa, ela disse que ela se apresentou de uma determinada forma, com rótulos e filtros e etc. E eu também me apresento assim com ela. Imagens, conversando com imagens. Seres humanos lá atrás, lá fora, sozinhos, aflitos. Cada vez mais eles agora, ele coloca mais adiante que o ser humano acaba desesperado, querendo fazer com que essas imagens funcionem. Ele vive para fomentar e sustentar essas imagens, enquanto ele padece. Perdemos a humanidade e ganhamos essas imagens. Então ele escreve: no mundo realmente reinvertido, o verdadeiro é o momento do falso. Viram? Então, você tem a ilusão de que o outro te ama. O outro não te ama. O outro ama a imagem que você vendeu para ele. Que você é uma pessoa assim, que você sabe tal coisa, que você domina o determinada arte, que você é isso e aquilo. Ele ama isso em você. A hora que isso não puder mais ser sustentado, e é cada vez mais caro, é difícil e profundo, o outro te descarta. Diz: não quero você, não serve mais. Na verdade, ele está descartando a imagem. Você lá atrás, que trabalha duro para manter essa imagem, cada vez fica mais ressentido, mais rancoroso, mais magoado. Porque tem que manter essa maquiagem, ela é pesada e com a vida vai ficando mais pesada. Então, e o outro gosta de você? Não, ele gosta da maquiagem. Você diz: puxa vida. No fundo, há um profundo mal-estar contra isso. Durante muito tempo, e é natural, até pela história, aliás, a história do Guy Debord merecia uma outra oficina à parte. Tamanha, ele é o próprio testemunho vivo dessas palavras que ele coloca aqui. O Guy Debord, durante muito tempo, pela historicidade dele, foi lido como um escritor de esquerda, marxista, etc. Isso é uma leitura muito apressada e ligeira desse trabalho, porque a crítica dele não é dirigida a marxismo, a socialismo ou a capitalismo. Aliás, ele coloca todos esses sistemas dentro do processo do espetáculo, seja capitalista, seja socialista. E ele inclusive diz que há brigas que uma parte faz com a outra, que é para alimentar o espetáculo, para você não tirar os olhos do espetáculo, continuar financiando os espetáculos das suas mais diferentes formas. O espetáculo só vive se nós o sustentarmos. A hora que nós descobrimos tudo isso, o espetáculo corre risco grave. Ele coloca: o conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de fenômenos aparentes. As suas diversidades e contrastes são as experiências desta aparência organizada socialmente, que deve ela própria ser reconhecida na sua verdade geral. Considerado segundo seus próprios termos, o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida humana, isto é, social, como simples aparência. Ouviram? Não vale mais ser. Agora vale parecer. É isso que o Guy Debord está dizendo. O que nós somos está deteriorado. Não vale mais. Não importa que você tenha bons sentimentos, um coração puro, vontades, princípios belíssimos. Ele diz que vale isso. Agora a sociedade quer que você pareça que tem isso aí. mostre que você tem, doe, faça uma doação bonita, generosa, e por maneiras laterais faça com que os outros saibam quão generoso você é, quão amoroso você é, quão inteligente você é, quantas posses você tem, mas não diga diretamente, diga indiretamente, pareça ter tudo isso, da maneira mais ardilosa, puxa, espetáculo. E sabe quem ele diz que está envolvido nisso? Todos nós, inclusive ele. Nós que construímos isso. Ao longo de muitos séculos, foi um trabalho ocidental muito bem trabalhoso e concatenado. E, segundo o autor, tautológico. Não leva para lugar nenhum. É uma bola que se repete, se repete, se repete, nos prendendo lá dentro. Então, se um filho nosso diz, papai, mamãe, eu não quero mais parecer. Vocês querem que eu me torne um grande jurista, que eu me torne um grande empresário, que eu pareça isso também, e que assim eu saia nas mídias, posando com minhas lindas roupas e toda a cultura de Facebook. Mas eu não quero isso, eu não quero mais espetáculo. Quero apenas ser. Vou morar numa pequena praia, vou estudar. Com os recursos que eu tenho, eu posso me manter. É só apenas isso. Eu vou viver de fato. Não vou fazer de conta que eu estou vivo. Quantos pais e mães os senhores conhecem que endossariam tal vontade deste filho? Ele está trocando o parecer pelo ser. Está quebrando a sociedade do espetáculo. Onde já se viu, não é? E, inclusive, a nossa filosofia corre grande risco, segundo Guy Debord, porque ele escreve assim, o espetáculo é o herdeiro de toda a fraqueza do projeto filosófico ocidental, que foi uma compreensão da atividade dominada pelas categorias do ver. Assim, como se baseia no incessante alargamento da racionalidade técnica precisa proveniente deste pensamento. Ele não realiza a filosofia, ele filosofa a realidade. É a vida concreta de todos que se degradou em um universo especulativo. Ou seja, nós não vamos fazer filosofia com as coisas de fato, com a nossa alma, com o nosso coração, com as nossas buscas legítimas e últimas. Nós vamos conversar sobre o espetáculo, sobre os problemas do espetáculo, sobre as brigas do espetáculo. Então, questões sociais, questões ambientais, questões que o espetáculo financia. Só que cuidado, às vezes o espetáculo é tão próximo que ele nos ilude. Ele pode mascarar-se fazendo de legítimo, como uma questão legítima. E às vezes isso será tão próximo que nós não conseguiremos separar. Querem ver um exemplo? Ele escreve, o espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. Viram? O espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa. A técnica espetacular não dissipou as nuvens religiosas onde os homens tinham colocado os seus próprios poderes desligados de si. Ela ligou-os somente a uma base terrestre. Assim, é a mais terrestre das vidas que se torna opaca e irrespirável. Ela já não reenvia para o céu, mas alberga em si a sua recusa absoluta, o seu falacioso paraíso. Em outras palavras, bom, a crítica quanto à religiosidade, deixemos para o contexto de Debord, porque aqui nós estamos seguindo um outro caminho. O que nos interessa aqui é que até simulação de processos metafísicos e transcendentes, o espetáculo faz. Então ele te diz, olha, aqui na Terra você pode ser feliz. Com carros, com apartamentos, com comendas, com aplausos, com falsas carícias, com sexo, com amores especulativos, você pode ter todo o céu aqui. Para que você vai querer o céu? Aqui você consegue isso de formas até mais fáceis e mais alcançáveis, etc. e tal. O espetáculo faz isso. simula o céu aqui na Terra, simula o inferno para quem quer, porque muitos desejam também o inferno. É, sabe, essa questão de gosto, como falava Kant, é muito ampla. Pois também o espetáculo oferece, e oferece muitas outras coisas. Quanto mais amplo e dialético ele for, maior será o número daqueles que o pagarão por ele e o sustentarão. Ele... Eu pergunto a vocês, ainda que, que a crítica, e agora nessa altura eu acho que muitos já compreenderam o porquê que em 1967 este trabalho de Guy Debord rapidamente se transformou num clássico. Primeiro entre jovens e depois pela academia, em os principais ambientes filosóficos do mundo. Mas eu pergunto a vocês, existe a priori um erro em alguém gostar e querer viver o que o espetáculo sugere? Isso seria uma farsa? Por exemplo, uma pessoa pode ter vivido o além do espetáculo, mas ter optado por viver isso, por afinidade, por aptidão. Às vezes, pelos caminhos que a vida levou uma pessoa, o melhor que ela consegue é viver o espetáculo. E encontrou dentro do espetáculo uma vida que para ela está de bom tamanho. Ela melhora o espetáculo, ela insere no espetáculo elementos éticos e morais importantes que vão melhorar. Não poderia ser assim? Uma outra pergunta é: será que o espetáculo de fato é uma corruptela da nossa alma humana? Não seria uma etapa do nosso desenvolvimento? Tal qual crianças que brincam na pré-adolescência de certos jogos teatrais, um se fantasia de pinguim, outro se fantasia de uma ave que voa muito alto no céu, e aí eles brincam de conversações. Não poderia ser o próprio... espetáculo não poderia ser uma etapa do ser humano que fica entre os princípios da Idade Média e a transcendência que muitos provavelmente alcançarão num futuro próximo? Mas Guy Debord fazia uma crítica ao que ele vivenciava naqueles anos 60, naqueles problemáticos e tão contrastantes anos 60. E ele olhava a sociedade na qual ele vivia com um ar duríssimo de renúncia quanto a ela. Ele achava nós estávamos construindo não um mundo legítimo, um mundo falso que quebrava a nossa própria identidade ao meio, como criaturas, como seres. Olhem como ele escreve: a origem do espetáculo é a perda da unidade do mundo, e a expansão gigantesca do espetáculo moderno exprime a totalidade desta perda, a abstração de todo o trabalho particular e a abstração geral da produção do conjunto traduzem-se perfeitamente no espetáculo, cujo modo de ser concreto é justamente a abstração. No espetáculo, uma parte do mundo representa-se perante o mundo e é a ele superior. O espetáculo não é mais do que a linguagem comum dessa separação. Para ficar mais próximo, ele diz que, para eu poder viver o espetáculo, eu preciso me alienar de mim e fixar meus olhos nas coisas do espetáculo. Então eu não tenho que prestar atenção que meu corpo está cansado, que a minha mente pede descanso, que eu gostaria que existisse de fato amor entre as pessoas, alteridade. Não, nada disso. Tenho que olhar lá para o espetáculo. Ah, um novo carro na vitrine, na loja, que bonito. Olha esse apartamento, que sacada maravilhosa. Como ficaria bem no Facebook uma foto minha naquela sacada, abanando, com um monte de pessoas lindas, bem alimentadas e muito bem vestidas ao meu lado, cada um segurando algo muito importante, joias caras, etc. Estou exagerando para caracterizar, ok? É isso que ele fala. Então, vejam, o Guy Debord escreve, a alienação do espectador, ou seja, nós, em proveito do objeto contemplado, que é o resultado da própria atividade inconsciente, exprime-se assim, dois pontos. Quanto mais ele contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo, em relação ao homem que age, aparece nisto. Os seus próprios gestos já não são seus, mas de um outro que lhos apresenta. Eis porque o espectador não se sente em casa em nenhum lado, porque o espetáculo está em toda parte. E assim nós vamos nos sentindo, conforme o autor, cada vez mais inadequados, mas não tanto que desconfiemos do espetáculo. Nós não, só nos, nos sentimos bem. Observem como isso é sutil. Então o jovem não se sente bem, ele acha que devia namorar tal pessoa, mas ele é muito tímido. Olha que restrição, ele precisa melhorar isso para poder ter aquele que ele deseja. Só que aquele que ele deseja nem é mais um ser humano, é um fetiche. A mulher, o homem para quem ele olha, não é uma mulher, um homem, é coisa. É o espetáculo já. E a pessoa vai se esforçar, ela não desconfia de nada disso. E o espetáculo diz, se você vencer essa timidez aí, essa sua inadequação, quer dizer, olhem como é tratado. E aí, há ferramentas para isso. Há terapias, há remédios, há instruções para a pessoa poder se adequar ao espetáculo. O homem, separado do seu produto, escreve Guy Debord, cada vez mais poderosamente todos os detalhes do seu mundo ele produz, e assim encontra-se cada vez mais separado do seu próprio mundo. Quanto mais a sua vida é agora seu produto, tanto mais ele está separado de sua própria vida. Ou seja, quanto mais automóveis, quanto mais dinheiro no banco, quanto mais títulos e comendas, quanto mais facerice, quanto mais distrações de todo jeito, e eu acho que isso é viver, pois Guy Debord diz nada disso. Você está completamente longe de você mesmo. Está todo aflito, todo errado, todo perdido. E aí, na tentativa de melhorar, procura mais disso que está arruinando a sua vida, achando que ainda não tem o bastante, que é por isso que sofre. Que armadilha, não? Que armadilha. Ele diz que, quando ele trata do capítulo da mercadoria, ele diz que é o princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade por coisas suprassensíveis, embora sensíveis, que se realiza absolutamente no espetáculo, onde o mundo sensível se encontra substituído por uma seleção de imagens que existem acima dele e que, ao mesmo tempo, se fez reconhecer como sensível por excelência. O mundo, ao mesmo tempo presente e ausente, que o espetáculo faz ver, é o mundo das mercadorias dominando tudo o que é vivido. E o mundo da mercadoria é assim mostrado como ele, pois o seu movimento é idêntico ao afastamento dos homens entre si e face ao seu produto global. Com o tempo, nós começamos a negociar, trocar esses elementos da sociedade do espetáculo. Valores de troca, nós colocamos predicativos, nós colocamos elementos de fundamentação. E quando nos damos conta, as próprias tentativas de ir além disso nos devolvem para tudo isso. Como ele diz, as falsas lutas espetaculares das formas rivais do poder separado são, ao mesmo tempo, reais naquilo que traduzem o desenvolvimento desigual e conflitual do sistema, os interesses relativamente contraditórios das classes ou das subdivisões de classes que reconhecem o sistema e definem a sua própria participação no seu poder. Ou seja, nós elencamos dentro do espetáculo problemas. Então um diz, o problema do mundo é a luta entre as classes. Outro diz, o problema do mundo é que precisamos de mais liberdade. Ele diz, ok, todos esses elementos o próprio espetáculo está nos dizendo. Ele nos oferece muitos problemas e muitas distrações. E quanto mais atentamos a isso e buscamos isso, não nos damos conta que a questão fundamental sequer é arranhada, que é, eu tenho que voltar para minhas próprias coisas. Acham que uma pessoa, como no início nós colocamos, caminhando pela beira de um rio, que compreende, gosta da água batendo em seus pés, observa com amor os peixinhos pulando na água, sente as folhas das árvores cantando, com o vento que suavemente se desloca entre elas, acham que alguém assim destruiria árvores? Acham que alguém assim barganharia com vidas? Acham que alguém assim quereria a um outro mal? Ou acham que alguém assim precisaria de muitas árvores, quando uma só lhe propiciaria toda a sombra e alimentos de que precisa? Pois, afastados disso, nos tornamos cada vez mais os grandes financiadores de uma sociedade de espetáculos, que no fundo nós não desejamos, não queremos, mas muitos já não sabem mais disso. Eis a nossa história inspiradora desta segunda-feira, 29 de junho. Eu convido vocês, como sempre, a ler a obra na íntegra. Selecionei vários outros trechos, mas a nossa oficina tem uma duração de meia hora, ainda assim, vocês podem depois ler toda a obra na íntegra e ela traz inúmeras outras ilustrações importantes. Aqui nós fizemos um apanhado geral sobre os cuidados para com a nossa época. Agradeço a presença dos senhores e, como sempre, agora teremos alguns minutos para quem quiser colaborar com alguma reflexão, alguma consideração, para que possa fazer.